Do you really wanna, do you really wanna taste it? Woo! Yeah! Olá, olá! Sejam muito bem-vindos ao nosso sexto episódio da série Pacificador.
Também em inglês como Mourn Before Reading, que é um termo em inglês para... É uma expressão em altos escalões para essa nota aqui é para ser lida e queimada, porque é para manter em segredo. Só restou a palavra Burn por Mourn, que é o personagem...
Queimar depois de ler.
Eu sou a Camila de Almeida e estou aqui com o nosso queridíssimo...
Vinícius Brandão.
Estamos começando agora mais um episódio do Curtindo Juntos. Eu adorei o episódio. Tenso. Ufa! Tenso assim no sentido das muitas revelações. E ele passou tão rápido, foi tipo papapapapá, corridíssimo o episódio. Não sei se você teve essa impressão em que ele estava meio que jogando as informações e a movimentação acontecendo.
Eu estava até meio desesperado quando o episódio estava rolando com a pauta, porque eu estava tipo assim, caraca, tem essa uma pequena cenazinha rapidinha, tipo, caraca, tem tipo 5 coisas que eu tenho que anotar aqui sobre essa cena. Mas esse episódio eu gostei muito, apesar de eu ter gostado muito dele, eu achei também muito corrido. Eu acho que esse é um episódio que precisava de mais tempo, ou que as coisas que acontecem nele podiam ter sido um episódio a mais. Já sabe, a gente teve alguns episódios em que não teve tanto, teve desenvolvimento, mas às vezes o desenvolvimento podia ser um pouquinho mais rápido nesse episódio, só pra ter mais cena disso aqui, porque foi coisa demais, rápido demais.
É, mas já te dá aquela sensação de que as equipes estão partindo, se preparando, né, para o confronto final. A gente tá no sexto episódio, ou seja, 2 episódiozinhos ali pro final, e muita coisa vai acontecer. As nossas suposições, tipo, caíram por terra. A maioria, tipo... Errei tudo, eu sempre erro tudo, então não é surpresa nenhuma.
Eu tô lendo os livros da saga Duna, né, gente, e os livros, eu tenho sentido muita impressão que é tipo assim, o Frank Herbert, ele tinha uma ideia pro final de cada livro, e aí ele preparava um tabuleiro com como que as coisas tinham que se desenrolar pra essa cena final de cada livro. E aí eu ficava o livro inteiro sem saber pra onde é que as coisas estavam indo, porque era um monte de gente em lugar diferente, indo pra lugar diferente, chega no final, tudo se encontra e tem a resolução lá, a ideia que ele tava tendo, que ele não dá nenhuma pista da ideia que ele tá tendo. E a impressão que eu tenho com essa série é isso, a gente passou até agora 6 episódios, até aqui, né, antes de chegar nesses 5 episódios, vendo o Pacificador se desenvolvendo com a equipe, o Pacificador desenvolvendo essa personalidade dele, esse questionamento que ele tá criando, a Adebayo se desenvolvendo nesse questionamento dela, se ela tá traindo ele ou não, as borboletas que a gente não sabia se consideramos adequado ou não questionar sobre elas. Qual que era a posição do Mourn depois que a gente descobriu que ele era uma borboleta e blá 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 blá. Tipo assim, até o episódio anterior era pra mim impossível dizer, eu não sei o que vai acontecer pra frente. Porque o James Gunn aparentemente ele tem um plano pro final da temporada e ele foi colocando as peças em posição até aqui nesse episódio 6. Agora as peças estão em posição, a gente consegue ter uma ideia melhor do que vai ser o final.
A gente... Já tem ali 3 equipes, né? Ou seja, que é 3 equipes formadas para esse grande confronto, né? Primeiro, o movimento das borboletas, que agora, né, estão ali apoiados porque eles invadiram a delegacia. Então, formaram um grande grupo e mudaram o foco, porque até a metade do episódio era o Chris, era pegar o pacificador. Depois, não foi mais, é pegar o pacificador, mas agora através de, né, da máscara, do escudo da polícia. E a gente também viu nesse episódio a outra linha de frente que vai atacar o pacificador, que é o pai, né? Resolveu, por fim, né, pela raiva, pelo ódio que ele tá sentindo, colocar novamente a roupa do dragão branco. E a gente vê toda aquela preparação da equipe dele pra esse momento também do confronto. E esse momento de reflexão da equipe do pacificador, em que ele se sente deslocado na própria equipe, porque ele percebe que estão escondendo muita, assim, né, muita coisa, muitas informações dele, e ele tá percebendo isso, né? Porque a gente, nesse episódio a gente percebeu que o que o Mourn era só era segredo pra gente, né? Tipo, a gente não sabia que outras pessoas sabiam, mas aí é revelado que só a Adebayo e o pacificador não... E o vigilante, que nem fazia sentido contar pra ele. Não sabem o que ele é. Porque o restante do grupo já sabia.
Para pra pensar, a Harcourt e o Economus, eles trabalhavam juntos diretamente com a Waller no filme do Esquadrão Suicida. Então eles se conhecem já. É, e ao descobrir que o Mahoney não é uma borboleta do mal, eles se compartilharam. Quem eles não conhecem que tá na equipe é a Adebayo, o Pacificador e o Vigilante. Então eles não contaram pra eles três, né? E a gente, espectador, descobre junto com a Adebayo. Ou seja, os três personagens que a gente acompanha de verdade, o conflito e quem eles são os personagens que não estavam sabendo, né?
E falando de conflito, então a Adebayo, que já teve um destaque, né, enorme no episódio passado, ela agora se vê num grande dilema ali, né? Porque ela está, de certo modo, mentindo para a equipe e agora está mentindo, ocultando informações também da mãe. E a sensação que eu tenho é que ela é os olhos e ouvidos da Amanda ali para contar tudo o que está acontecendo. E a Amanda Waller tinha um plano já para o Pacificador do que aconteceria depois dessa missão. Quando a Adebayo esconde sobre a verdadeira identidade do Mahoney, é uma grande informação que ela está ocultando da mãe. E ela se sente muito culpada, porque ela não sabe quem é ela. Tipo, eu minto pra minha mãe, eu minto pra minha equipe, eu conto a verdade, eu não conto a verdade.
Aquele questionamento que a gente estava tendo, né? A Adebayo tinha segundas intenções, sim, porque ela estava seguindo as ordens da mãe. Mas no decorrer da série, ela começa a se questionar sobre as ordens da mãe, porque ela começou a perceber que o que as mães estavam mandando ela fazer era errado, né? Esse conflito muito grande da confiança na mãe, confiança nas pessoas que ela aprendeu a gostar, tava fazendo mal pra ela. Era o que tava fazendo mal pra ela, o que tava fazendo ela se afastar da esposa.
E ela ainda se vê num outro conflito, ainda sendo mentirosa, traidora, como ela mesma falou, em relação ao Pacificador, do qual ele a considera muito amiga, e ela também, né? Ela fala assim:
mas eu traí aquele cara grandão que confia em mim. Eu me sinto tão mal.
Ela sabe que ele confia nela, né? E ele falou assim: ela tá fugindo de mim. Porque quando ele pergunta, o Pacificador pergunta por ela e ela já foi embora. Ele tem essa sensação, né? Esse sentimento de que alguma coisa ali não tá legal.
A Adebayo é uma das peças do tabuleiro, né? Porque a equipe tá decidida a ir pra missão final agora. Mas a Adebayo tá decidida agora a desistir do negócio. Ela é uma das peças dentro da equipe que tá chegando no ponto final, no local ideal para ela ir pro final da história, né? O episódio começa com meio que explicação derradeira sobre tudo que a gente precisava saber sobre as borboletas. O episódio inteiro é sobre isso, né?
Eu ainda não entendi, tipo, é pra invadir, não é pra invadir, tipo, o intuito das borboletas era fazer uma invasão, não era fazer uma invasão.
Então, o Mahoney explica:
meu povo veio pra Terra porque nosso planeta tá morrendo. A gente só queria sobreviver. Mas aí o Goff e as outras começaram a conspirar.
Pra quê?
Pra dominar o seu mundo.
E começaram tomando gente no escalão alto, como o Goff, que era a rainha, né? Ele fala que ele era a rainha. Aquela borboleta.
Isso, que agora está no corpo da detetive.
Isso, e o Mahoney, que era, antes dele ser o Mahoney, era ser a borboleta, não concordou. E toda a espécie meio que afastou ele, porque falou assim: não, a gente decidiu como espécie tomar a humanidade e vai embora, porque você é muito sensível. Aí o Mahoney, então, caçou a pessoa mais horrível que ele podia encontrar na Terra, né? A borboleta que tomou o Mahoney, encontrou o Mahoney, que era a pessoa mais horrível que ela podia encontrar na Terra. Entrou dentro dele e ela fala:
esse homem, Lyotta, ele é um assassino. Mas eu sinto os pensamentos dele. Até ele podia ter mudado. Eu sei disso. Eu tirei isso dele. Eu tirei a liberdade, o rosto dele. E todo dia eu tenho medo de acordar com as lembranças dele.
O Mahoney é a única borboleta em toda a Terra que não quer que a invasão aconteça. Todas as outras borboletas querem invadir a Terra.
Tá, mas então agora, simplesmente por ódio, por raiva, mudaram o foco, porque não é mais invadir a Terra. Agora é chegar no, tipo, no alto escalão, tipo, o departamento de polícia, que pode controlar todo tipo de investigação, e pegar o Pacificador.
É, elas sabem, porque o Goff foi capturado pelo Pacificador e ouviu o Pacificador falando sobre a equipe e tudo mais. Então, a borboleta, que é o Goff, agora, na verdade, é a investigadora, sabe que tem um grupo mandado pra lá pra acabar com as borboletas. E então, ela juntou todas as borboletas naquela cidade pra acabar com o grupo do Pacificador.
É, eles assumem o controle, né, invadem a polícia, e a gente vai ter ali que é a terceira equipe do confronto, né? Todas as borboletas reunidas, o que deixou o episódio, assim, com uma cara meio... de filmes, esses filmes de ficção, assim, né, científica, dando um foco ali quando todas as borboletas descem da nave e a líder tá ali e ela fala com eles na língua, né, tradicional lá, na linguagem deles. Fica meio que um filme de ficção, terror, né?
Sim, sim. E esse episódio tem muita pegada de terror. E, assim, tirando os Guardiões da Galáxia, o James Gunn, ele coloca pegada de terror nas coisas que ele faz, sabe? O Esquadrão Suicida tinha uma estrela do mar gigante que conseguia controlar o corpo das pessoas. E aquilo era uma coisa bem de terror, aquela estrela do mar dominando as pessoas. E agora ele tá fazendo claramente uma homenagem à invasão de corpos, usando as borboletas, que é tipo...
É aquela cena do departamento de polícia sendo invadido, elas derrubando lá os policiais. É tenso.
Aquilo ali é cena de terror. É. Aquilo ali. Ele faz em câmera lenta, ele garante que a cena é feita de forma bonita, extraordinariamente bem feita, a computação gráfica ali, cara, eu tava assistindo a cena impressionado, eu fiquei de cara a cena inteira. O que acontece ali é coisa de filme de terror, é coisa de filme de terror aquela, é uma cena de terror, a forma como assunto humano as pessoas, e a gente tem essa percepção desse terror antes, ainda mais cedo, quando a borboleta Goff toma o corpo da investigadora, que aquela ali, você vê ela no desespero, segurando a borboleta, tentando tirar ela da boca.
É, a gente não imagina, eles falam nesse episódio, sabe, que eles entram, né, no corpo do hospedeiro, pelos orifícios e tal, mas você não imagina que é tão desesperador, né, elas invadindo o corpo. E realmente ele faz pra ficar pra chocar, né, ficar chocante pra gente, pra ser angustiante, né?
Uhum. Ele demonstra visualmente o horror do que essas borboletas estão querendo fazer, do que elas representam pra gente, né? Pra espécie humana.
E do que
humana.
Elas são capazes.
Esse episódio é falado bem no começo sobre uma vaca. E aí, mais pra frente, é revelado lá pela equipe que eles têm essa informação, menos o pacificador e o vigilante agora, a Debaio sabe também, que tem uma espécie que libera material primo, a matéria-prima, pra fazer o âmbar que as borboletas tomam. Ou seja, aquela fábrica que eles invadiram no episódio anterior era o lugar onde as borboletas estavam... distribuindo âmbar para todas as pessoas que estavam invadidas por borboletas. E se eles conseguirem matar essa vaca, acabou comida para as borboletas e elas não vão conseguir invadir a terra porque elas não vão ter mais como se alimentar.
Então o plano é matar as borboletas de fome.
Aí que tá, eu acho que a peça final, assim, chave pro que vai ser esse final, assim, de ação. As borboletas querem proteger a vaca e impedir a equipe que tá tentando matar elas. E o pessoal da equipe sabe como derrotar as borboletas, que é matando essa vaca. E aí tem o pai do pacificador que tá indo lá pra tentar matar o pacificador. Tem dois grupos tentando matar o pacificador por motivos diferentes e o pacificador tentando impedir um e se dar bem com o outro.
Só fico pensando, imaginando como será essa vaca.
É, essa vaca com certeza vai ser um outro bicho de terror que o James Gunn vai botar ali.
É, tipo uma estrelinha, só que não é só uma estrelinha, vai ser um bichão cabuloso.
É, porque a estrela do mar, ela era bonitinha, ela era rosa, roxa, ela era bonitinha, né? Mas, velho, o bicho era sinistro, velho, ela destrói mesmo, sabe? Esmaga as pessoas. Logo em seguida, no começo do episódio, tem uma cena da escola, dele visitando uma escola como um herói, né? E pra mim é uma cena perdida da série, eu fiquei tipo, eu entendo a graça da cena, eu entendo por que fizeram aquela cena. É uma coisa que eu já vi quando eu tava estudando cinema, né? O diretor do filme normalmente tem que cortar a cena que ele mais gosta do filme, porque ela normalmente tá lá só porque ele gosta dela. Ela não tem nenhuma importância pra história. Essa cena da escola, pra mim é bem claro, uma cena que não precisava estar na série. Ela é fora de contexto, não avança trama.
Tanto
é
que ela nem tá na minha pauta, assim, de disco, porque passou e tinha tanta coisa acontecendo que não teve, assim... A não ser uma importância, falou do Flash... Novamente, que é, né? Falou do Flash, que é um herói da DC. E também do Homem-Pipa, que também é um desses, como você chama, vilão esquecido lá do nicho fraco, né? Da DC.
A ideia de um Homem-Pipa é tão ridícula que as crianças falam, se ele não era uma pipa, ele não ia cair uma hora? E aí, tipo, ele fica sem graça, né? Tipo, o maior fake dele como herói foi ter parado o Homem-Pipa.
É só trazer novamente alguns nomes desse universo, nomes que a gente... Não conhece, né?
É, mas podia ter sido outro momento.
Sim, mas acho que o foco foi somente pra novamente trazer um pouquinho desse universo esquecido.
E especialmente o episódio tão corrido. Podia ter tirado essa cena.
É, ele nem tava na minha pauta, assim, pra comentar sobre isso, porque justamente a gente tinha muita coisa pra falar.
Uma outra coisa que eu acho importante, outra peça encaixando no tabuleiro, é a relação do pacificador com o vigilante. A única pessoa com que o pacificador sentia algum tipo de conforto antes da equipe era o vigilante. E eles estão claramente em choque agora, porque o vigilante não tá gostando do caminho que o pacificador tá seguindo, de seguir a consciência dele, não querer matar pessoas, se sentir mal pelas mortes das pessoas, e tá afastando os dois, né? E a série faz questão de mostrar, o vigilante é um idiota muito maior do que o pacificador. O pacificador realmente, ele tem uma consciência e ele tem um nível de inteligência, porque ele sabe que a equipe tá mentindo pra ele, ele percebeu que a equipe tá mentindo pra ele.
Mas é bem característico do pacificador, o anti-herói, aquele que segue uma linha meio militar, não se envolver com uma força que, entre aspas, né, cuida do país. Tipo, não matar policiais, sabe? É querendo mostrar, acho que o diretor, James, querendo mostrar justamente isso. A gente pega bandido, a gente, né, mas a gente não mata policiais. E pro vigilante, não importa quem seja, se estiver na linha de combate, na linha de frente, vai sofrer as consequências. Essa é uma diferença entre eles. O pacificador respeita as fardas, vamos dizer assim.
O pacificador conseguia racionalizar o que ele tava fazendo, né?
Tanto é que é um choque pra ele o capitão que o Murray infiltrou no departamento de polícia atirar em outros policiais. Ele fica, tipo, em choque como ele estava fazendo isso, e pra proteger ele, tipo, do nada, sem nenhuma... Ele fica totalmente abismado com isso, porque ele não aceita isso. Um fardado atirar em outro fardado sem ter uma razão bem explícita, bem clara pra ele. Como ele tá no escuro, o Murray não contou pra ele, e ele mesmo, acho que sabendo, ele não consideraria isso justo.
E ele é inteligente o suficiente pra chegar pro Murray imediatamente e falar:
você mandou o palhaço Pennywise pra ajudar a gente, o Locke? Aquele psicopata matou 3 policiais e um deles estava inconsciente.
Você vê que o pacificador não gostou, ele assume responsabilidade. Foi por causa dele, né, que a pessoa morreu. E o vigilante não tá conseguindo lidar bem com isso. E eles estão se desentendendo, os dois agora juntos. Eles não estão mais super amiguinhos, né?
Eu não acho que eles estão se desentendendo. Acho que, assim como ficou claro no episódio 3, a questão de como o vigilante enxerga o pai do pacificador e enxerga ele nesse sentido de que, olha, você tá tendo ações e, né, medidas diferentes pras coisas, pras pessoas. É nesse ponto também que o vigilante tá falando. Porque pra ele não é concebível ter 2 pesos e 2 medidas. E o pacificador já vem demonstrando isso, né? Que tem essa questão com o pai, e agora mais reflexivo ainda. E a questão de militar, de farda, pra ele tem uma importância. E o conflito interno dele mesmo, tipo, a cena da tristeza, a melancolia dele, essa tomada de consciência de que ele não é um assassino.
Uhum. Eu acho também esse trauma da infância dele com o irmão e da primeira pessoa que ele matou, né? Fez ele questionar tudo. E uma coisa, ele não falou nunca, então a gente não tinha ideia do que estava acontecendo com ele, mas a gente sabia que tinha alguma coisa acontecendo com ele, né? E nesse episódio ele fala abertamente:
eu não quero mais matar ninguém.
Sem ofensa, mas a gente vai matar dezenas daquelas coisas amanhã. Acho que não é a melhor hora para vir para o nosso lado com esse papinho de Gandhi.
Não, matar aliens é tranquilo, ainda mais incertos.
Ele conseguiu entender a hipocrisia do que ele fazia antes e não quer mais fazer. Por motivo nenhum. É uma coisa que a gente ficou questionando, né, o episódio inteiro, né? A série inteira. Para onde ele tá indo, para onde ele tá caminhando, pacificador. E vai contra o vigilante, porque o vigilante, né, ele já demonstrou antes na série: eu tenho prazer em matar pessoas, mas eu pelo menos tô matando só bandido. E o pacificador antes, ele meio que já falava: eu não tenho prazer em matar pessoas, mas eu mato porque é necessário e eu tenho a capacidade.
E nesse episódio, já trazendo ele pra esse novo, pra essa nova persona, nessa nova máscara do qual ele quer, nessa nova pessoa que ele tá se transformando, a gente tem ali mais um pouquinho da história dele, que ele matou o irmão, mas a gente ainda não sabe, né, as circunstâncias disso, né? Então tudo ainda é um mistério e talvez a gente só saiba a verdade no momento do confronto.
Eu acho que esse vai ser o grande clímax de verdade. Vai ter todo o negócio com as borboletas que vai gerar o momento dele contra o pai. E nesse momento dele contra o pai, vai ter essa realização dele de que, tipo, ele vai ter que se desconstruir, desapegar do pai dele de alguma forma, né?
E a gente vai saber, ou não, né, quais foram as circunstâncias reais do mistério que envolve a morte do irmão dele.
Mas então, esse episódio, ele meio que gira ao redor da grande cena, que é a polícia chegando na casa do pacificador, porque essa cena é o que desencadeia todo o resto do que vai acontecer, né? É, o pacificador tá com o golfe na garrafa, conversando com o vigilante, a polícia chega lá com a investigadora liderando.
Eu não falei, tipo, ah, será que a polícia vai encontrar o diário? Será que a polícia vai encontrar o golfe, né? É. Que ainda não sabe a borboleta. E meio que tudo aconteceu.
A gente falou no último episódio, né? Eu acho que as duas coisas mais interessantes é saber o que vai acontecer com a Debye junto com o Murnane e essa chegada da polícia na casa dele. E foram justamente as duas coisas que mais desenvolveram esse episódio, né? A Debye descobriu o Murnane e a gente, junto com ela, descobriu toda a trama das borboletas. Eu acho que deve ter um outro segredo ainda que não veio à tona. Mas a gente descobriu a trama das borboletas. E esse ataque à casa dele foi tipo, cara, tudo aconteceu por causa disso. Porque primeiro eu achei que ia ser só uma cena assim, eles tentando fugir, um pouquinho de ação. Mas não, cara, é tanta coisa importante que acontece nessa cena que eu fiquei impressionado com ela. Ela não passa rápido. Felizmente ela não passa rápido, que nem o resto do episódio. Ele fica o tempo inteiro confrontando o vigilante pro vigilante não matar ninguém. Eventualmente o vigilante, na fuga, ataca um policial.
Eu disse pra não fazer nada.
Ele ficou no máximo paralisado.
Opa, olha o confronto deles acontecendo no momento de ação, né? A outra coisa, o vigilante sem querer só quebra a garrafa que tá o golfe, e o golfe toma a investigadora, e é o que faz com que as borboletas vão, a peça do xadrez aí, borboleta, vá pro local dela para começar o confronto final. E essa cena, ao contrário do que eu estava esperando que fosse uma grande cena de ação, ela vai virando uma cena cada vez mais de terror. Ela começa com uma cena de ação, eles fugindo, se esgueirando e tudo mais. Mas aí a gente vê a investigadora sendo tomada pela borboleta e é horrível, é coisa de filme de terror mesmo, né? Depois, na fuga, ele tá nesse confronto contra o vigilante e ele não consegue controlar a águia dele pra proteger, ele acaba matando um ou outro policial, derruba alguns e mata um cara de uma forma bem horrível. E aí não dá pra culpar a águia, né? Porque ela tá protegendo o dono dela e ela é um animal, né? Mas é tipo, o James Gunn faz questão de manter esse tom de cena de terror com a águia arrancando o olho do cara na frente da câmera. E depois, a gente vê esse cara, que aparentemente é um psicopata que nem o Murnane era antes de ser tomado pela borboleta, matando as pessoas com algum tipo de satisfação e é horrível, tipo, o pacificador sendo forçado a observar essas pessoas morrendo em nome da proteção dele, não em nome de uma proteção de algo maior, que era o que ele sempre acreditou na vida dele, né? Então é horrível pra personalidade dele e esse terror se reflete no que a gente vai ver mais pra frente no episódio do pacificador tomando a decisão e falando não quero mais que pessoas morram, não quero mais matar gente e tudo mais. E se reflete no Murnane também, porque o Murnane se sente mal ao descobrir que o cara que ele mandou pra delegacia matou gente.
Essa cena ainda tem o desfecho do diário, né? Que é qual era o interesse da Debye, da Waller, de colocar, de plantar, né, o diário lá no trailer do pacificador. Ao final dessa batida da polícia, né, no trailer do pacificador, eles conseguem fugir, ele e o vigilante. Mas um dos policiais, né, vocês viram, entrega o diário para o capitão. E o capitão, como tá lá disfarçado, né, a pedido da Waller e do Murnane, ele guarda. Só que mais pra frente ali, né, pro final, pro segundo ato, as borboletas tomam conta de tudo. E esse diário, então, fica em posse deles e eles descobrem. E a gente também, que é uma surpresa, que eu imaginava que era outra coisa que fosse acontecer contra esse diário, que fosse pra fomentar o ódio, a raiva do pacificador contra o pai. É, mas não, a Waller fez citações, né, no diário dele em relação a todas as missões, contando o número de mortos, as invasões que eles fizeram, né, todos os episódios passados, né? A invasão na fábrica, o assassinato da família do senador e tal. Ou seja, ela está tentando incriminar o pacificador. Ou seja, ao final da missão, o intuito dela era que ele voltasse de novo pra cadeia, né? Pra prisão.
Era pra eles limparem o nome do governo, no caso das borboletas, fazer desacreditar que existiam alienígenas na Terra e jogar toda a culpa no pacificador e ele voltar pra prisão, porque a Waller não se importa com ele de verdade, ela só queria usar ele pra uma coisa. E uma outra coisa que eu percebi na hora, que eu fico esquecendo, porque é tanta coisa que acontece, as borboletas, quando elas invadem as pessoas, elas têm acesso às lembranças e pensamentos das pessoas, né? Tanto é que quando a borboleta rainha invade a investigadora, ela olha pro parceiro dela e faz um esforço assim, lembra o nome dele. Tem uma borboleta que invadiu o cara que conhece a Waller, que conhece a missão deles e que conhece o Murn. Até que ponto aquele cara sabia da missão? Ele sabia que ele tinha que proteger o pacificador e incriminar o pai dele. E que era pro Murn e pra Amanda Waller. Ou seja, se eles vencerem a equipe ali, o próximo ataque ia ser a Amanda Waller, porque sabe que a Amanda Waller quer acabar com o Projeto Borboleta.
Então muita coisa pra acontecer.
Eu e a Camila discordamos em relação à cena do piano, porque nesse momento, no final, quando a gente vai vendo lentamente as peças se encaixando, é tudo, a trilha sonora da cena é o pacificador tocando piano. Eu não sei se era uma música famosa ou não, mas ele tá tocando piano, triste, numa sala vermelha. E pra que você acha que é essa cena, meu bem?
Eu acho que é pra dar o clímax do próximo episódio, no sentido de que todas as equipes, né, estão ali já se preparando para esse final da série, se preparando para esse momento do combate, sabe? E o pacificador, como teve esse... Ele tá se sentindo sozinho, tá se sentindo excluído, e ele tem essa necessidade de pertencimento. A gente já tinha falado isso, né, nos outros episódios. E quando ele tá sentindo que a equipe está escondendo, ele está sentindo falta da Adebayo, que, né, está fugindo dele porque ela não tem coragem de contar a verdade, de trair a mãe, aquela cena é pra mostrar a solidão dele e tudo que ele vai ter que enfrentar mais pra frente. É uma preparação, é pra dar esse clímax, porque a gente depois, antes dele começar a tocar, a gente já vê os outros grupos se preparando, né?
Em relação ao piano, eu acho que a cena também reflete um pouco o estado do pacificador, porque o pacificador, ele podia até ouvir música que ele gosta com as pessoas próximas, mas era sempre música empolgante, de ação, não sei o que. As músicas tristes ele escutava sozinho em casa. Naquele momento ele entra numa sala que as cores são todas vermelhas, o vermelho é bem destacado inclusive pelo jornal na parede, é muito destacado o vermelho nessa cena, que é a cor dele, ou seja, ele tá entrando no momento dele naquela cena. Ele já definiu, vou ser a pessoa que não mata mais. E ele toca música e, de certa forma, eu acho que ele tá se libertando dessa necessidade de se esconder, e ele tá se libertando para se expressar com outras pessoas. Tanto é que a última coisa que ele fez antes foi se expressar com a Harcourt, que ele falou para ela, não quero mais matar pessoas.
Eu achei bonito esse momento dos dois, né? Ela faz o desenho que era tão importante para ele da pomba, e ele fala para ela, mas não era pela pomba. Ele finalmente reconhece que não era por não ter a pomba na arma que ele não conseguia usá-la. Mas era por conta de inconscientemente alguma coisa nele estava se transformando. Ele não queria mais fazer mal às pessoas, sem ter realmente uma razão que seja válida e eficiente. E agora é isso que ele está sentindo. Ele está se sentindo no escuro e ele não vê razão, motivo para fazer. Tanto é que ele fala, tá, se for inseto, se for borboletas, ok, porque elas querem invadir. Mas em outras circunstâncias no escuro, eu não quero fazer isso.
E é muito interessante agora, ele tem consciência de que o pai dele é mal, que o pai dele é o motivo pra ele ter feito as coisas horríveis e pra ele estar mal agora. Ele não se sente, ele não confia na equipe, e ele, a gente viu claramente, ele não tem motivo pra confiar na equipe, mas é com a equipe que ele se sente bem. Então eu acho que esse vai ser o grande choque dele, né? Confiar na equipe, confrontar o pai, e eu acho que, assim, indo pra parte do que esperamos, eu acho que um dos melhores finais possíveis seria ele matar o pai, num caso de extrema necessidade, pois seria ele matar, de certa forma, o lado muito negativo dele. Seria a desconexão completa dele com esse lado negativo dele.
Como vai ser isso, né? Como vai ser esse confronto com o Smith e as verdades vindo à tona, né? Porque cada um, querendo ou não, traz consigo aquilo que acredita, uma verdade, né? Que é única e suficiente. E a gente sabe que toda essa carga emocional, essa carga tóxica que o pai traz pro Chris, né?
E você, meu bem, o que você espera além desse grande confronto final, né?
Estou mega ansiosa agora pra saber o que vai acontecer nesse sétimo episódio. Eu queria que a série tivesse mais, porque vai dando uma sensação, tipo, oh, tá acabando e esse episódio trouxe isso, tipo, vamos despejar a informação porque tá acabando, tá acabando, tá acabando. A gente precisa chegar nesse clímax final desse confronto, desse triângulo que tá acontecendo. Eu espero agora ver a união realmente, que a Adebayo consiga, né, se encontrar, se livrar desse peso que ela carrega, dessa mentira, e contar pro Chris a verdade, até porque isso tá virando uma bola de neve, uma confusão grande, gigante, né, agora. Eu acho que o primeiro passo vai ser isso, a Adebayo e o pacificador, e o Chris se confrontando ali, pra ele entender o que aconteceu, e depois a união da equipe pra ir pro confronto.
Eu acho, inclusive, que a Adebayo é a chave para que o Pacificador possa confiar na equipe, né? Ela é a grande conexão para ele confiar na equipe.
Então vamos descobrir quem é realmente a Adebayo. Enfim, gente, não vou conjecturar mais porque eu erro pra caramba.
Então é isso aí, gente. Então até semana que vem com o início do clímax de O Pacificador.
Caminhando para o sétimo episódio.
São só mais dois, gente. Só
muita
mais
coisa
dois.
Pra acontecer. Uau.
Não se esqueçam, vocês são todos lindos. Vão ficar mais lindos ainda se vocês se vacinarem. Mais lindos ainda vocês vão ser se usar a mascarazinha pra não passar bicho nenhum pra nenhuma outra pessoa.
É isso aí. Se cuidem, usem máscara, vacinem-se. E até o nosso próximo episódio.
Tchau.
Cheiro. Beijinhos, tchau, tchau.